jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
Vamos saber do tempo hoje em todo o Brasil. Patrícia Vieira, bom dia para você.
Bom dia, Raquel. Bom dia também a todos os ouvintes. E o tempo muda aqui no estado de São Paulo. Já tem algumas áreas de chuva, principalmente entre o oeste e a região sul do estado de São Paulo, por conta da aproximação de uma frente fria. Finalmente, uma frente fria deixou a região sul, já deixa de provocar chuva forte nessa região, que recebeu chuvas bastante generalizadas, significativas na última semana. Mas esse sistema já deixa a região sul e alcança o sudeste. Isso volta a provocar chuvas no estado de São Paulo, e essa chuva também deve chegar à Grande São Paulo e capital no decorrer desta terça-feira. Portanto, atenção motorista, pistas escorregadias ao longo do dia, teremos pancadas de chuva alternadas com alguns períodos de melhoria e também rajadas de vento um pouco mais intensas. A terça-feira começou bastante abafada, com temperaturas na casa dos 18 graus, e só para se ter uma ideia, este valor é 6 graus mais alto do que o normal de temperatura mínima que é registrado no mês de julho. Portanto, o dia começou muito abafado, isso se deve devido à aproximação aí dessa frente fria, mas tudo vai mudar a partir da quarta-feira. Esse sistema vai passar efetivamente pela costa do sudeste, ainda provoca alguma chuva intercalada com períodos de melhoria, mas os ventos que voltam a soprar do quadrante sul vão despencar a sensação térmica tanto pela manhã quanto à tarde. A mínima na quarta-feira deve ficar em torno dos 13 graus e a máxima não passa dos 19. Quer saber mais sobre o tempo em temperatura em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8 e 6.
Repita.
8 e 6. Odebrecht não respeita prazo para explicações da Procuradoria da República do Distrito Federal e investigação sobre Lula avança.
O ex-presidente é suspeito de facilitar negócios da empreiteira no exterior em troca de vantagens financeiras diretas ou indiretas.
A defesa de Lula pediu a suspensão do inquérito e abertura de investigação contra procurador substituto que teria interferido no caso.
A Procuradoria informou que a titular do caso está de férias e a mudança obedece procedimento normal.
Vendas de aparelhos de TVs caem 39% em 2015.
A explicação é creditada à Copa do Mundo do ano passado, já que o brasileiro aproveitou o evento para trocar de aparelho.
As vendas caíram de 7 milhões e 900 mil aparelhos entre janeiro e junho de 2014 para 4 milhões e 800 mil no mesmo período deste ano.
A comercialização de produtos de linha branca também apresentou retração, com queda de 11%.
Polícia Federal acusa presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, por corrupção ativa.
O executivo é acusado ainda de lavagem de dinheiro, fraude em licitações e crime contra a ordem econômica.
O relatório policial se baseia nas investigações da Operação Lava Jato, voltadas contra desvios na Petrobras.
Há indícios de pagamento de propinas em ao menos 7 obras da petroleira, entre outras irregularidades.
Gestão de Fernando Haddad infla metas com obras que não foram concluídas.
A diferença aparece na ferramenta online, que atribui pesos às etapas da conclusão e dá pontuações altas à parte burocrática.
A prefeitura diz que construiu quase 52% dos 150 quilômetros de ônibus anunciados, mas na realidade só entregou 1,5%.
A gestão diz que vai rever a metodologia, a mesma adotada pelo antecessor Gilberto Kassab do PSD, e na época chamada de maquiagem pelos petistas.
Termina hoje prazo para instituições aderirem à segunda edição do FIES.
Novas regras do programa dão preferência para cursos com notas mais altas e em cidades do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Além de carreiras como engenharia, áreas da saúde e formação de professores.
O programa tem taxa de juros de 6,5% e permite inscrição de estudantes com renda per capita familiar de até 2 salários mínimos e meio.
Delegacias de São Paulo não fazem boletim de roubo de celular sem número de identificação do aparelho ou e-mail.
A determinação partiu da Secretaria de Segurança Pública, que garantiu, no entanto, que as queixas não deixariam de ser registradas sem o código.
Segundo o jornal O Estado de São Paulo, apenas 3 das 18 delegacias consultadas farem o registro sem a sequência de 15 números.
Em 2015, o número de roubo em celular é um dos itens levados, caiu 28%. Quando só o aparelho é levado, o índice subiu 3%.
O presidente da Câmara diz não ver problemas em participar de uma acariação com delator que o acusa de receber 5 milhões de dólares.
O deputado Eduardo Cunha reage com um desafio para que seja feito o mesmo com Dilma Rousseff e o doleiro Alberto Youssef.
Outra ideia dele é colocar frente a frente o chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, com o dono da UTC, Ricardo Pessoa.
Mercadante e o secretário de Comunicação Social, Edinho Silva, foram citados por Pessoa em depoimento na Operação Lava Jato.
Eu acho que nesse caso, claro, isso daí é só um artifício político para ocupar espaço, ganhar manchetes na imprensa. Evidentemente que nada disso vai ocorrer. Mas deve ser registrado que nunca na história desse país, como diria um senhor que mora em São Bernardo do Campo, muito bem, inclusive num duplex, ali na Avenida Prestes Maia, esse senhor que disse nunca na história desse país, a gente pode usar essa expressão, senhor que está sendo investigado, inclusive pelo Ministério Público, nunca teve um presidente da Câmara investigado, um presidente do Senado investigado ao mesmo tempo, uma presidente da República e vice envolvidos num processo grave da eleição e um presidente do STF com fortes simpatias político-partidárias morando na mesma cidade com esse presidente da República que chegou ao STF por relações familiares, de vizinhança, inclusive. Todo mundo em São Bernardo do Campo sabe dessa história. O que eu estou dizendo não é nenhuma novidade. Nós nunca vivemos uma situação como essa. Os poderes não funcionam, a corrupção está em todo o executivo, nas 3 esferas, na esfera municipal, estadual, federal, no Poder Legislativo, nas 3 esferas também, tanto nas câmaras vereadoras, assembleias legislativas, no Congresso Nacional, o Poder Judiciário não consegue dar conta, está sobrecarregado, parte dele, infelizmente, acaba se misturando a essa corrupção que tomou conta do país em escala nunca vista na nossa história. Isso tem um nome. Quando as instituições não funcionam, quando tem um sistema petrificado e tem uma sociedade civil absolutamente satisfeita, nós vivemos, portanto, uma grave crise institucional. Ou seja, as instituições, lá da Constituição de 1988, elas não funcionam. Porque se elas funcionassem, nós não teríamos tanta incompetência, tanta corrupção e tanta impunidade.
Pelé tem alta e deixa o hospital Albert Einstein em São Paulo, onde foi operado da coluna.
A assessoria do ex-jogador informou que ele foi submetido à cirurgia de vértebra que pressionava um nervo.
Isso causava fortes dores, constantes e ainda incômodo quando ele se movimentava.
Em maio, Pelé ficou 3 dias internado após cirurgia na próstata. Em novembro, passou por revisão da cirurgia de cálculos renais.
Crise grega leva ilhas a serem oferecidas por preços considerados baixos.
O mega investidor Warren Buffett comprou uma ilha por 15 milhões de euros, onde será construído um empreendimento imobiliário.
O ator Johnny Depp é dono de uma outra ilha avaliada em mais de 4 milhões de euros.
Um site de leilões anuncia ilhas na Grécia que podem ser compradas graças à crise por até 2 milhões de euros. Uma pechincha.
8:12.
Repita.
8:12.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Você conhece a Giovanna Antonelli, atriz. Mas eu também sou mãe, esposa, empresária e a vida não para nunca. Então como é que eu vou parar por causa da gripe? Por isso eu não fico sem Coristina D na minha casa. Com suas 3 camadas, Coristina tira dor, desentope e revigora. Então, se você é como eu e não pode parar, dê uma Coristina na sua gripe. Coristina D, cuida de você.
Se persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue.
E vai entrando o judoka oponente no tatame. Ele aperta o kimono, se alonga e fica só esperando o judoka brasileiro. E vem aí o nosso atleta do time Brasil. Vem com disposição, vem de cara feia, meu amigo. Opa! E vem também com um jogador de rugby. E um arqueiro. E um cavaleiro. E vem até com o cavalo do cavaleiro. Peraí, minha gente, mas o que é isso?
Quando a gente entra em ação, Brasilzão. Entra um time inteiro. Agora é time Brasil. Agora é Bra. Bradesco. Tudo de Bra pra você.
A promoção número 1 Pirelli está de volta. Comprando 3 pneus, o quarto é grátis. A promoção número 1 Pirelli está de volta. Comprando 3 pneus, o quarto é grátis.
Amigo, vem cá. Não vai parar de voltar, não?
Olha, se continuar com esse sucesso todo, vai voltar muitas vezes. Comprou 3 pneus? O quarto é grátis. Consulte as medidas dos pneus e o regulamento em pirelli.com.br.
Tudo na Della Via Pneus. 2333-3235 ou acesse delavia.com.br.
Pedestre, use sua faixa.
Bom, diversos prefeitos brasileiros, entre eles o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, estão no Vaticano participando de uma audiência sobre o desenvolvimento sustentável das cidades, e o tema sustentabilidade foi um dos pilares da encíclica do Papa divulgada no mês de junho. A previsão é que haja um encontro com o Papa Francisco daqui a pouco. A previsão inicial é que esse encontro pudesse acontecer por volta das 8h30 da manhã no horário brasileiro. Então nós estamos acompanhando Fernando Haddad e outros prefeitos que estão no Vaticano.
Oito horas e 14 minutos.
Repita.
8h14.
O governo federal amargou diversas derrotas no Congresso Nacional neste primeiro semestre do ano. Será que Dilma e seus companheiros viram o jogo neste segundo semestre? José Maria Trindade, salve Zé!
Descobriram agora. Salve, Xerazade. Muito bom dia.
Bom dia a todos.
Pois é, nem precisava uma reunião de coordenação. A primeira, depois que o presidente da Câmara explicitou a sua posição de oposição ao governo, para descobrir que o governo perdeu e de balaiada no primeiro semestre no Congresso Nacional. Uma base governista grande, teoricamente, mas desorganizada, não é por falta de organização, não. É por falta mesmo de apoio dos deputados, já que o apoio do governo se centrou nos presidentes dos partidos políticos que não dominam as siglas. Pois bem, houve um balanço e agora o segundo semestre, a ideia é de que vai perder por mais ainda. É como, sabe, Xerazade, se a presidente estivesse no tabuleiro de xadrez, sem a rainha, que é a maioria no Congresso Nacional, e sem as duas torres, os presidentes da Câmara e do Senado Federal. Então é o seguinte, se o primeiro semestre foi ruim para o governo, imagina o segundo, né?
É, essa coisa de maioria no Congresso para poder governar, eu acho que isso é balela, viu? Porque um bom governante, ele consegue administrar um país mesmo sem maioria no Congresso. Um exemplo disso está nos Estados Unidos, né? O presidente Obama não tem maioria, mas conduz muito bem aquele país. Bem, Zé, vamos falar de outra coisa? A Dilma está vasculhando as contas do ex-oponente Aécio Neves, é isso? Para tentar se defender lá no Supremo?
No TSE, desculpa. Na verdade, é uma revelação. Porque essa história de montar grupos na internet, grupos na área jurídica, ela é antiga, viu? E a presidente Dilma armou, assim como o PSDB tem também os seus grupos, na internet para fazer aquele combate ali virtual, comentários em blogs, comentários nas mídias sociais, enfim. A presidente está vasculhando também as contas de Aécio Neves para saber de onde veio o dinheiro da campanha dele. Afinal, os dois gastaram ali mais ou menos a mesma coisa, a presidente Dilma muito mais do que o Tucano, mas é natural isso em qualquer país onde o governo arrecada mais, né? Então, a guerra vai se estender. A presidente Dilma se prepara porque esse processo no Tribunal Superior Eleitoral, Xerazade, muita gente não está prestando atenção, mas ele está muito sério, viu? O corregedor ouviu pessoas, eu conversei com pessoas que prestaram o depoimento lá, e a situação é séria, viu? Porque é abuso do poder econômico e, principalmente, abuso do poder político, porque integrantes do governo prestaram depoimento dizendo que alguns setores estavam trabalhando para a campanha.
Zé Maria,
né, de que
os jornais publicaram a foto do forte abraço do Lula e da Dilma. Acabou a briga, não?
É a tentativa deles, viu? Mas ficou muito claro, que ficou muito evidente que os dois se estranharam. O presidente, o ex-presidente Lula ficou um tempo sem conversar com a presidente, veio aqui em Brasília quando ela estava viajando, mas o mal-estar ficou. A presidente Dilma, Joseval, se não briga com Lula de jeito nenhum, mas brigou. Agora, o mais interessante é que a fotografia que mais fez sucesso nas redes sociais foi um abraço da Dilma com Eduardo Cunha, né? A ironia, dizendo bom dia dos amigos e os dois abraçados e sorrindo.
Muito amigos.
Zé, deixa eu só te perguntar uma coisa, duas coisas, na verdade. Zé, a entrevista do Mírio Teixeira ao jornal Folha de São Paulo, eu chamo a atenção, ele diz, confessou, e candidamente, como se não fosse nenhum problema, que ele participou da reunião que deu início ao Mensalão, da compra de maioria de parlamentares. Segundo ele, uma compra orçamentária. Poxa vida, isso é gravíssimo, tal. Teve alguma repercussão aí em Brasília ou ficou elas por elas?
Ainda não, porque o Congresso está em recesso parlamentar e isso aí é uma coisa comum por aqui, viu, Vila? Olha, o deputado Mírio Teixeira é um dos mais antigos aqui, o mais antigo, né? É parlamentar, uma pessoa da maior seriedade, passou por vários momentos da política nacional. E essa história do início do Mensalão, eu sei a fundo o que ele quis dizer, é que o PT prometeu apoio aos partidos políticos e ninguém perguntou de onde vinha o dinheiro. Este é o segredo, este é o momento. O PT falou, não, eu apoio, ajudo os parlamentares, cada parlamentar iria receber uma quantia, né, o dinheiro seria repassado ao presidente dos partidos, por isso que os presidentes foram punidos de forma muito forte, né?
Sim.
Forte não, até frágil, mas enfim, foram punidos. E o Congresso teve uma reunião de líderes, uma reunião secreta, indicando que quem seriam os caçados? Os presidentes dos partidos políticos. Por quê? Pararia ali. Eles pegaram o dinheiro e redistribuíram para os liderados. Por que que o Miro sabe disso? Porque ele era líder do PDT naquele momento. Então ninguém perguntou, fechou os olhos e fez de conta que não sabia de onde vinha o dinheiro que o PT prometeu e cumpriu, né? Porque deu aos partidos aliados e fez aquela maioria massacradora no Congresso Nacional, que foi a maioria do governo Lula. Aprovava e não aprovava o que ele queria.
E não vamos esquecer também do dinheiro possivelmente sujo que financiou as campanhas de Dilma e de Lula, segundo os delatores, foi dinheiro do Petrolão. A gente não pode esquecer nunca disso, não perder o fio da meada. Zé Maria Trindade, obrigada, bom dia para você.
Pois não, muito bom dia a todos.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
8h21.
Repita.
8h21.
Correria, estresse, má alimentação. São muitos os fatores que podem tirar seu intestino da rotina. Chegou o Tamarine Cápsulas mais concentrado. Com o dobro da concentração, foi desenvolvido especialmente para aqueles dias mais difíceis. Assim você pode contar com a potência que precisa em um fitoterápico. E para o dia a dia, continue contando com a linha Tamarine que você já conhece. Seja livre com Tamarine.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Se você procura conforto para o motorista, produtividade e rentabilidade para a sua empresa, você encontra tudo isso em um só caminhão. Volkswagen Constellation 24280, disponíveis nas versões 6x2 e 8x2, com PBT de até 29 toneladas. Com três opções de cabine, o Constellation 24280 tem opção de câmbio automatizado Vetronic e motor MAN de 280 cavalos. É o único do segmento que dispensa o uso do Arla 32. Ele conta com o melhor pós-venda do mercado e é o caminhão mais vendido do Brasil. Venha conhecer as condições imperdíveis em nossas concessionárias.
Pedestre, use a faixa.
Julho é o super mês de aniversário da Loja 100.
E você é nosso convidado mais importante.
Venha fazer a festa.
Estofado de canto Nepal, composê bege retrátil. Na Loja 100, só 1.490 à vista. Ou em 10 de 149 por mês sem juros. É isso mesmo. É o seu estofado de canto Nepal por apenas 10 de 149 por mês sem juros no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare.
Super mês de aniversário Loja 100.
Compare.
Comprove e aproveite.
Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento. As soluções em software de gestão, colaboração e produtividade da Totus podem transformar o seu negócio hoje. Fale com a gente. Acesse totus.com.
Trânsito está bom na cidade de São Paulo como um todo hoje. Agora o grande problema está na rodovia Anchieta. Há pelo menos 9 quilômetros de congestionamento na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 14, acesso ali ao Sacomã. Depois teve engavetamento no quilômetro 16, isso leva o trânsito lá para trás, está ruim na Anchieta.
Vambora, vambora. Tá na hora, vambora, vambora. Jovem Pan.
8 horas e 23 minutos.
Repita.
8 e 23. Setores de produção e venda de veículos estimam o segundo semestre ainda ruim, mas com perspectivas de melhoras para o ano que vem.
A Anfávia prevê produção de quase 18% a menos neste ano na comparação com 2014.
O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores acredita na conclusão dos ajustes fiscais até o final de agosto.
Luiz Moan diz que a medida significa o caminho para um cenário econômico estável em 2016 com crescimento no setor.
Feito o ajuste fiscal, eu acredito que até o final do próximo mês a gente tenha isso concluído. A partir daí nós sabemos a regra do jogo na economia. E sabendo a regra na economia, nós vamos trabalhar para melhorar todos os indicadores.
Por enquanto, o cenário para o ano que vem é de crescimento ainda?
O nosso cenário é de estabilidade.
Do setor ou da economia?
Da economia, com uma melhoria do setor.
Já o segmento de vendas de veículos de carga observa o segundo semestre com um olhar um pouco mais otimista.
Mesmo assim, o diretor de vendas de caminhões da Mercedes-Benz, Gilson Mansur, aponta um momento diferente dos anos anteriores.
Historicamente, sempre foi um segundo semestre melhor, né? A gente pega mais o segmento de comércio, né? Distribuição de carga, e sempre teve um volume maior do que o primeiro. Nada comparado a volumes de anos atrás, porque estamos vivendo esse momento do país, né? Que não digo nem que é econômico, que ele é muito mais político do que é econômico, mas de qualquer forma afeta diretamente aos clientes.
O setor de veículos e máquinas agrícolas aposta nas parcerias continuadas com o governo, como no programa Mais Alimentos.
Mas falando a Tiago Muniz, o vice-presidente de marketing da fabricante AGCO, Bernard Kiep, deixa claro que 2015 tem sido muito difícil.
Sim, nós estamos tendo uma redução de em torno de uns 20, 25% nas vendas esse ano. E estamos tendo um foco muito grande em tentar aumentar as exportações. A nossa parceria com o governo tem sido bastante positiva. Mesmo assim, o ponto principal realmente é manter os projetos do Mais Alimentos.
A Anfávia calcula uma queda de 20% nos emplacamentos de automóveis e ainda comerciais leves, caminhões e ônibus novos no país.
O pequeno alento vem das exportações, que terão crescimento de pouco mais de 1% em 2015 na comparação com o ano passado.
8h26.
Repita.
8h26.
Na Jovem Pan, o comentarista político Reinaldo Azevedo. Os pingos nos is.
Reinaldo, e como foi a segunda-feira de Eduardo Cunha depois do furacão que o colheu no fim de semana?
Vamos ver. Se alguém espera deste comentarista defesa de procedimentos que agride o Estado de Direito, pode tirar o cavalo da chuva. Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, presidente da Câmara, afirmou nesta segunda que aceita, sim, fazer uma cariação com Júlio Camargo, delator da Lava Jato, quem testemunha o juiz Sérgio Moro no inquérito que investiga se houve corrupção no aluguel do navio Sonda, o acusou de ter recebido propina de US$ 5 milhões. Para lembrar, esse mesmo Camargo já havia negado 4 vezes ter feito tal pagamento. Segundo diz, tinha medo de Cunha. Por que o perdeu subitamente? Consta que os procuradores o ameaçaram com a perda de privilégios da delação premiada. Para um corruptor, confesso, é mesmo um homem cheio de medos. O pedido de uma cariação foi apresentado à CPI da Petrobras pelo PPS. Cunha disse aceitar, mas indagou com absoluta propriedade por que os que o querem cara a cara com seu acusador não fazem o mesmo com Dilma Rousseff, Edinho Silva e Aloysio Mercadante. Recorramos às suas próprias palavras, aspas, é oportunista de alguns querer falar de uma cariação comigo. Estou disposto a fazê-la a qualquer tempo. Agora também aproveitem e convoquem todos os que estão em contradição. O ministro Mercadante e o ministro Edinho negam aquilo que foi colocado pelo Ricardo Pessoa. A própria presidente nega o que foi colocado pelo Youssef. Que se faça a cariação de todos. Ora, ouvintes, vocês hão de convir que ele tem razão, não é mesmo? Pouco importa o que vocês pensem a respeito do deputado. Afinal, Alberto Youssef afirmou que Dilma sempre soube da corrupção na Petrobras. Pessoa, dono da UTC, afirmou ter dado R$ 500 mil em dinheiro vivo por fora para uma campanha eleitoral de Mercadante. E disse ainda que, pressionado por Edinho Silva, que lhe lembrou dos contratos que mantinha com a Petrobras, doou 7,5 milhões para a campanha reeleição de Dilma. sobre esses dois ministros, diga-se, nem mesmo inquérito existe. Se cabe fazer uma careação entre Júlio Camargo e Cunha, por que não também nesses outros casos? Agora vamos a Sérgio Moro. A defesa do deputado Eduardo Cunha apresentou ao STF, nesta segunda, uma reclamação contra atos do juiz. De novo, você pode achar que um é um santo e o outro um pecador. Não é o que está em debate. Nas democracias, as leis existem e têm de ser cumpridas. Se Cunha era a peça central da acusação que faria Júlio Camargo no inquérito que apura corrupção no aluguel dos navios Sonda, então é evidente que tal peça deveria ter sido enviada ao Supremo, já que o presidente da Câmara detém foro especial por prerrogativa de função. É o que está na Constituição, que ninguém tem o direito de violar, nem Sérgio Moro. A defesa de Cunha pede ainda que o Supremo considere nulas eventuais provas produzidas nesse inquérito sob a condução de Moro, já que é evidente o juiz feriu a competência ao conduzir uma investigação que tinha como alvo o presidente da Câmara. É o que diz a ordem legal, que tem de ser respeitada. Eu conto o que sei e vejo. Nas demais fases da Operação Lava Jato, mais de uma vez, o juiz Sérgio Moro interrompeu depoentes e testemunhas quando os respectivos nomes de políticos com foro especial iriam ser citados. Há vídeos na internet a respeito. E o fez justamente para evitar que o processo migrasse para o Supremo, para que tudo continuasse sob seu controle. E por que foi diferente desta vez? Não tenho resposta. Como não tenho resposta para o fato de que, mesmo antes do depoimento, todos já sabiam que Camargo havia mudado a sua versão sobre Cunha. Eu não tenho e ninguém tem. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Coristina D. Coristina D cuida de você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Jornal da Manhã, 8:30.
Repita.
8:30.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
E hoje é terça-feira, 21 de julho de 2015, inverno brasileiro, 17 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros placas finais 3 e 4. A Jovem Pan está no ar. O mundo está ligado.
Oito horas 31 minutos.
Repita.
8:31.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento da Caçula de Pneus. Caçula de Pneus, a oficina do seu carro, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, maior rede de rádios do Brasil. Mais de 100 emissoras, cobertura para mais de 2.500 cidades, onde vivem milhões de ouvintes. Você ouve também a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan, sempre a seu lado. Agora nas vozes de Antônio Freitas e Leonardo Miller, sonoplastia Reginaldo Lopes. Principais destaques do Jornal da Manhã. Capítulo vivo da história.
Polícia Federal revela a estratégia usada por Marcelo Odebrecht para se esquivar da Operação Lava Jato.
O executivo tentou criar obstáculos às apurações usando policiais dissidentes e dupla postura perante a opinião pública.
Para vice-presidente do Brasil, rompimento de Eduardo Cunha com o Planalto é uma crisezinha.
Em viagem a Nova York, Michel Temer afirmou que o momento é de pensar no país.
O que me chama a atenção é como os dirigentes do Brasil viajam, né? As pessoas adoram viajar e viajam para nada. Não, ele foi aos Estados Unidos, ele foi ver o Mickey, o Pateta. Por que ele foi fazer? O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Não, mas é um convite. Eu acho que o que falta aos administradores públicos no Brasil é ficar mais no Brasil. Por exemplo, o prefeito da capital foi convidado pelo Papa. Eu espero até que o Papa faça um milagre e o converta num bom administrador. Seria excelente para o estado de São Paulo. Mas por que todo mundo viaja? Por que não fica no país e não administra o Brasil? E a frase também é uma bobagem, né? Não é uma crisezinha, é uma crisezona.
Após fazer duras críticas ao ajuste fiscal e à condução do país, Renan Calheiros recebe afagos do Planalto.
O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, elogiou o presidente do Senado e disse que o governo precisa ter humildade.
Olha só como são as coisas, né? É para amansar os parlamentares que vão agora investigar o governo nas CPIs do BNDES, dos fundos de pensão. Agora o Palácio do Planalto vai começar a afagar, né? A distribuir cargos no terceiro escalão. Isso é até assintoso.
E vamos lembrar que Eliseu Padilha, que Padilha parece personagem de... Pra, desculpe, eu sei, mas eu me lembro, vai para casa, Padilha. É que a minha memória, eu gosto muito do programa de humor. Quando a televisão fazia a gente rir, né? Agora faz a gente chorar, mas os programas de humor são um horror. Mas o ministro da Aviação Civil, é só no Brasil. E ao invés de falar da aviação civil, que é uma porcaria no Brasil, ele fala de política, faz uma reunião para ajustar a coordenação política do governo. Esse ele é da aviação civil. O outro, Jacques Wagner, é da defesa e discute também articulação política. E o articulador político, onde está? Sabe qual é o nome dele? É Ricardo Berzoini, que até hoje não explicou o Bancop. Vale lembrar o escândalo do Bancop. Então está tudo errado. É uma confusão generalizada. Não há governo.
Durante Dia do Amigo, nesta segunda-feira, Dilma Rousseff convoca os ministros para defender o ex-presidente Lula.
A petista estaria indignada com a abertura de investigação criminal contra o antecessor.
Mas quem precisa defender Lula mesmo não são os ministros, não. São os advogados de Lula. Até porque essa pressão política, né, vinda de onde vier, vinda dos ministros ou de onde vier, não pode demover a polícia e o Ministério Público de investigar quem quer que seja. Essa pressão política, ela não pode deter a justiça de condenar os culpados do que quer que seja. Lula responde à polícia e responde à justiça como qualquer outro brasileiro responde. Lula não está acima das leis.
E cabe a presidente governar o Brasil e não ficar indignada, fazer cara feia, usar palavras de baixo calão, como ela faz em reuniões fechadas, atirar objetos em assessores, como ela também fez, tem várias testemunhas e tal. O que ela tem de ficar, ao invés de ficar nervosinha, ela tem de cumprir as leis, cumprir a Constituição e administrar o Brasil. Essa é a sua tarefa.
Ex-governador do Distrito Federal é alvo de ação por improbidade administrativa.
Agnello Queiroz, do PT, é acusado de facilitar a aprovação irregular da construção de um centro administrativo.
Conselho Nacional de Trânsito torna obrigatória a utilização do simulador de direção para tirar a carteira de motorista.
As autoescolas terão até o dia 31 de dezembro para se adequar à nova resolução.
Isso vai ser tudo bobagem. Agora, Centro de Formação de Condutores. Eu adoro os nomes no Brasil. Aí a pessoa vai na autoescola, ou melhor, no Centro de Formação de Condutores, e tem um computador que ele tem de responder tudo no computador. Só que tem uma câmera focalizando o exame dos futuros motoristas. Só que tem uma flechinha que vai indicando as respostas. Resposta D, E, todo mundo sabe. Tem a flechinha, vai passando. E a pessoa vai respondendo. E aí a pessoa tem, das 30 questões, acerta 30.
Onde é isso?
30.
Quero ir lá.
Ah, tem. Tem que eu conheço onde tem. Né? Todo mundo sabe. Basta mexer em autoescola e Detran, né? Que, por sinal, é o lugar que tem o maior número de delegados, vai encontrar problema, né? Chegar no Detran ali, cercar o estacionamento do Detran e ver os carros que estão no estacionamento e perguntar de quem são aqueles carros, resolve rapidamente o problema. Se eu ficasse no Detran, eu não ficaria um dia, certamente, né? Seria colocado para fora. Mas eu colocaria ordem naquele negócio.
Detran nem tem mais, professor. Acabou.
Chamar de... Muda de nome, mas...
Mas não muda a instituição.
Infelizmente, sendo bem educado.
Delegacias da capital paulista dificultam o registro de roubo de celular.
A polícia tem exigido o e-mail, código de identificação do aparelho, para fazer o boletim de ocorrência.
Gestão Fernando Haddad usa etapas burocráticas de obras para inflar o balanço de metas.
Dados oficiais mostram números muito superiores à realidade das intervenções em São Paulo.
Tá aprendendo a maquiar com quem?
Eu queria só fazer um parênteses, que estão dizendo aqui que eu fiz esse exame da flechinha, que eu só queria dizer o seguinte, ao contrário, eu estudei um Silvio, dois Silvios, eu queria saber por que que a gente estuda isso de autoescola, um Silvio.
Pra fugir do guarda.
É, dois Silvios, eu ficava decorando aquilo que eu não sei pra que fazer aquilo.
Guarda nem tem apito, mas só tem caneta.
Nem avisa mais.
Santo André, no ABC Paulista, pode adotar o rodízio em setembro.
O município alega estar recebendo o volume menor de água da Sabesp e moradores reclamam das torneiras secas.
Cientista Stephen Hawking inicia projeto de US$100 milhões para achar vida extraterrestre.
O célebre gênio da astrofísica vai liderar a pesquisa durante 10 anos em parceria com o magnata russo Yuri Milner.
ONG Human Rights Watch acusa juízes do Equador de punir de forma indevida críticos de Rafael Correa.
Segundo a organização, opositores ao presidente têm sido acusados e condenados por terrorismo e sabotagem.
8h39.
Repita.
8h39. Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento da Caçula de Pneus, a oficina do seu carro. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
Ouviu? Frear com segurança é essencial no seu dia a dia. E a Caçula de Pneus tem uma super promoção de pastilhas e discos de freios a preços incríveis em até 12 vezes. Isso mesmo, freios a preços incríveis em até 12 vezes. Passe na Caçula, faça sua troca e ande tranquilo. Então acesse caçuladepneus.com.br, ligue 3040-6464 ou confira nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Lojas 100. Tudo sem juros no super mês de aniversário. Lojas 100, 63 anos. A proibida é gostosa demais. Pega essa gostosa você também. Beba com moderação. E Engove. Tenho sempre meu Engove. Se tem festa é assim. Bom Engove para você, bom Engove para mim. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Companheiro Mauro Bertin.
Bom dia, Joseval. Bom dia, amigos da Jovem Pan. Bom dia, presidente da CBF, que ainda está no Brasil. Tem reunião na FIFA, mas ele resolveu não sair do Brasil. Talvez porque também ele esteja estudando no Centro de Formação de Condutores, é isso, professor? Podia ter um no Brasil e na FIFA para dirigentes esportivos, né?
É verdade.
Ah, mas eles também têm as flechinhas lá, né? Fica aponta para cá, aponta... Aí, às vezes, aponta para cá e faz exatamente o contrário. Como o Ness fez ontem, o presidente Sepp Blatter, ao afirmar, dessa vez, ele afirmou mesmo que não será candidato à nova eleição da FIFA, que já não deveria ter acontecido depois do escândalo, que também não teve nenhuma novidade. Mas pelo menos já temos a data para a nova eleição da FIFA, 26 de fevereiro. Dá para dizer que foi uma meia vitória, digamos um empate com gols na casa do adversário para o próprio Sepp Blatter, que com isso arranja um tempinho a mais para arrumar um novo candidato ou um velho candidato ou quem sabe mais um velhaco para assumir a entidade.
Precisaria desse tempo todo, Betting?
Precisa para ele articular um nome que esteja, digamos, alinhado a ele ou alinhado às linhas de crédito a eles alinhadas, né, Raquel? Agora é interessante quando tivemos um tempo bom, até por ser o verão lá em Zurique, mas choveu alguma coisa, choveram notas falsas, né? É interessante que quando você vê a imagem das notas atiradas pelo comediante inglês, que ali invadiu o recinto, você vê que no primeiro momento o Blatter leva um susto. Daí ele vê, ah,
ele
é dólar
pegar,
mesmo,
né?
É comigo mesmo. Não, ele pega, ele, o que, que será isso? Ah, tô acostumado, né? Aí choveu o dinheiro e o mais interessante que depois da chuva, palavras do Blatter. No futebol, as pessoas, às vezes, não sabem os limites. De fato, por exatamente não saber os limites, é que tivemos a chuva de dólares falsos. E outras falsidades que teremos, né, amigos, até a eleição da FIFA dia 26. E, de fato, nenhum representante da CBF foi a Zurique, nenhum representante da CBF deverá estar, inclusive, no sorteio da Eurocopa, pelo menos lá. Aqui, por enquanto, continua todo mundo trabalhando e trabalhando muito bem na CBF.
A Conmebol não ficou nada satisfeita, né, com a ausência do Del Nero, né?
Não ficou, Raquel, não só a Conmebol. O próprio Sepp Blatter foi lacônico ao afirmar que essa é uma questão da CBF, porque o Marco Paulo Del Nero disse que tinha provável instalação da CPI do futebol, que não é por esses dias. Também a assinatura...
Da...
Pois é, e a assinatura da presidente, não precisa estar ali olhando, o presidente assina aqui, ó. Havia cor de rosa, havia verde e amarela, enfim... E, evidentemente, sei lá, tinha que lavar roupa, fazer outras coisas, né? Lavagem, né? Tinha que fazer muita coisa por aqui também. Então é isso, a CBF, que tinha dois praticamente presidentes, um está detido e o outro ainda está livre aqui no Brasil. É isso.
Obrigada, Mauro.
Obrigado, Raquel.
8h43.
Repita.
8h43.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Tóquio Marine Seguradora. Para proteger de verdade sua empresa, faça um seguro Tóquio Marine Empresarial e toque seus negócios com mais tranquilidade.
Índice de congestionamento na cidade agora, de acordo com a CET, 34 quilômetros. O pior trecho é a Marginal Pinheiro, sentido Castelo Branco Interlagos, que está parado a partir da saída da Castelo até a ponte Cidade Universitária. Quem está na Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, Castelo Branco, começa o congestionamento da Nova Fepasa e vai até a Castelo Branco. É uma IMEA, então tem 7 quilômetros de congestionamento entre a Tietê e a Pinheiros. Complexo Viário Maria Maluf, no sentido Anchieta Imigrantes, desde a Boqueirão até o viaduto Aliomar Baleiro. E o túnel Ayrton Senna, em seu sentido único, em toda a sua extensão.
Repita.
8h44.
Olha, importantes vias da Zona Leste de São Paulo estão sendo transformadas em estacionamento. Que história é essa? Ellen Brown, bom dia, Ellen.
Bom dia, Raquel, bom dia a todos. Pois é, vocês devem lembrar aí todos de que uma das maiores propostas aí da atual governo é justamente as faixas exclusivas e os corredores exclusivos dos ônibus na cidade. Faixa exclusiva que eu, por exemplo, sou usuária, posso atestar, realmente agilizou a viagem de ônibus, deixou mais tranquilo. O problema é que aqui na zona leste da cidade, num corredor super importante que vai da Avenida Penha à Avenida São Miguel, essa faixa exclusiva nem sempre é respeitada pelos motoristas que estacionam, literalmente estacionam seus carros sobre ela. Não é só nesse corredor, a gente viajou aqui pela Zona Leste e constatamos que muitas vias, a Águia de Aia, que fica bem pertinho de um terminal de ônibus, inclusive um terminal grande de ônibus aqui, Antônio Estevão de Carvalho, e nesses locais a faixa exclusiva acaba virando estacionamento. E os próprios motoristas, nós fomos conversar com os motoristas de ônibus, saber como que isso acaba impactando na viagem dos passageiros.
É quando tem algum carro estacionado, não tem como o ônibus passar. Ele tem que dar a seta para a esquerda e contornar para a direita de novo.
Certo. E é bem comum, muito carro estacionado por lá.
Com certeza. Normalmente você sempre vai estar encontrando alguns carros lá.
Mas os motoristas estão respeitando a faixa exclusiva?
Não, não respeitam. É bem poucos que respeitam.
O que você vê? Ficam estacionados?
Fica parado, eles estacionam, usam como estacionamento.
É. E aí pra vocês?
Ah, a gente fica sempre fora do corredor, correndo de bater, que não tem nada a ver, que atrapalha a gente.
Pois é, acaba atrapalhando a vida, não só do motorista de ônibus, mas como todo mundo que está dentro ali da condução. E, o que acontece? Há uma negociação. Na maior parte dessas vias aqui que eu citei, Avenida São Miguel, Penha, Águia de Aia, há um horário para que essa faixa seja exclusiva, ou seja, na Águia de Aia, por exemplo, tem trechos que ela é exclusiva das 5 da tarde às 8 da noite, depois pode estacionar. Foi até uma negociação aqui com comerciantes da região que acabam alegando que a faixa prejudica o comércio. O problema é que mesmo nesses horários, esses fatos são relatados e aí a faixa que era exclusiva não é mais.
Esse é um problema. Eu entendo o lado, por exemplo, dos comerciantes, por exemplo, ou quando tem faixa exclusiva para os ônibus, ou das ciclofaixas, no caso das bicicletas. Claro que você traz prejuízo ao comércio na hora para estacionar lojas, farmácias, hospitais, restaurantes. Você cria problema tal. O que falta, muitas vezes, é planejamento. Há um equívoco por parte da prefeitura que quer estender à força o número de corredores ou faixas exclusivas de ônibus para colocar só durante a propaganda eleitoral. Isso é uma bobagem. Aí fala assim, não, nós temos 100 quilômetros de faixas exclusivas, 50 de corredores. Isso é bobagem. Faz só para aparecer numericamente, sem nenhum efeito. Falta planejamento. Bogotá, que é uma grande cidade aqui da América do Sul, não tem um centímetro de metrô. E todo o transporte é terrestre via BRTs, etc. Porque tem planejamento. Eu estou falando de Bogotá, num país que hoje tem o segundo PIB aqui da América do Sul. Ou seja, tem planejamento, né? E a cidade de São Paulo não tem. O que se faz, tudo é para efeito midiático e político eleitoral. E o caso das faixas exclusivas. E é terrível você também, como motorista, você não sabe se pode entrar ou não. Como você destacou, muitas vezes das 5 da manhã até as 9 não pode entrar. À noite também, das 5 da tarde até as 8 ou até as 9. Tem outras que é direto. É difícil, é muito difícil circular na cidade de São Paulo. Agora, cria também, evidentemente, problema para os ônibus. O que falta é planejamento. Falta existir verdadeiramente uma companhia de engenharia de tráfego. Infelizmente, a que nós temos, independente da disposição dos funcionários e tal, mas é uma questão clara, ela não é competente para uma cidade com tamanhos problemas de mobilidade no trânsito, especificamente como a cidade de São Paulo.
Ellen Brown, obrigada.
Até mais.
E agora a Renata Perobelli.
Olá, Joseval. E pegando carona aí no que o professor Vila acabou de falar, a Companhia de Engenharia de Tráfego tem ótimos engenheiros, só que ela foi sucateada nos últimos 10 anos. Os bons engenheiros estão saindo para a iniciativa privada e é isso que a gente tem, já que a prefeitura arrecada milhões com as multas e não reaplica no instituto que gere todo esse trânsito monumental da cidade de São Paulo. Mas agora eu vou falar da questão da qualidade das ruas e principalmente dos corredores paralelos, já que em função da adoção dos corredores de ônibus em principais vias, as pessoas passaram a andar por dentro dos bairros, por outras vias, para escapar do trânsito, muitas vezes parado. Então, eu cito o exemplo do corredor da Washington Luiz, 23 de maio, principalmente na região do Campo Belo, as ruas estão completamente esburacadas, sem sinalização, lombadas sem pintura, o que é um enorme risco, porque pode provocar acidente com motoqueiro, com pedestre nem tanto, mas também com os carros. E a gente pede para a prefeitura, pede para a subprefeitura, eles falam, não, a gente vai ver, e principalmente essa questão de lombada é com a CT, não, a gente vai mandar fazer. Pergunta quanto tempo a gente já está esperando depois de um anúncio aqui no Jornal da Manhã, quase 3 meses isso. Então, é uma verdadeira vergonha o que acontece nessa questão da qualidade do asfalto, junto à Rua Baronesa de Bela Vista, via paralela à Avenida Washington Luiz. Nós temos gigantescas, é até redundância falar, mas gigantescas crateras nesta área. E olha, as pessoas tentam sair, tentam evitar, só que é complicado.
Essa questão da qualidade que você destacou muito bem, a qualidade do asfalto. Tem vias que são recapeadas anualmente ou a cada 2 anos. É incrível, você olha uma faixa que parece bolacha creme cracker, sabe? É uma coisa só bem fininho e tal, né? É só para disfarçar e para pagar o dinheiro para a empresa e para virar caixinha eleitoral, claro. No final, nós estamos no Brasil. Quer dizer, e as lombadas? As lombadas, elas não iam desaparecer com o novo Código Nacional de Trânsito? Vamos lembrar lá atrás, quando foi adotado, né, as tais lombadas e tal. Foram colocando muitas vezes lombadas em todo lugar e não onde elas eram extremamente necessárias. Mas a questão dos buracos e a história do buraco eterno, que parece estação de metrô. Você fecha uma semana depois, ele volta a reabrir e assim sucessivamente. Ou seja, falta fiscalização por parte da
lombada
da
prefeitura. A gente não vê em outros países, né?
Não vê.
A lombada vê. Tanto quanto a mandioca.
E a jabuticaba? E a jabuticaba é uma criação nacional.
Uma
criação nacional, lombada. Não tem coisas que a gente precisa... E também a gente não vê quando está andando numa rua que haja aqui, o local onde é de água, ou telefone, ou de eletricidade, no meio da rua, aquele tampão, que ele é abaixo do nível do asfalto. Aí forma um buraco. E isso também é uma criação tipicamente nacional.
Além de tudo, professor, falta uma coisinha, um detalhe que muitas vezes a administração não se atém, é uma coisinha chamada manutenção. É quando a gente constrói alguma coisa, tem sempre que estar mantendo isso. A administração pública não faz. Obrigada aí a repórter Ellen Brown. Não, foi a Renata Perobelli agora que falou com a gente. Vamos falar ainda mais sobre problemas no trânsito. A gente falou de buraco. Vamos falar agora com o Tiago Muniz. Tiago.
Raquel, é importante que o motorista anote, a gente teve todo aquele problema na sexta-feira, no fim de semana, com a carreta entalada na ponte do Piqueri. Ontem a gente chamou atenção para isso, mas vale dizer novamente, o motorista que segue na marginal do Tietê, na pista sentido Castelo Branco, e precisa entrar para a Avenida Hermano Marchetti ou fazer aquele retorno rumo à própria ponte do Piqueri, enfrenta um ponto de estrangulamento do trânsito ali. O trânsito em geral na cidade é bom, mas ali naquele ponto, e isso promete se acumular pelos próximos 3 meses, pelo menos, há uma interdição da faixa da direita da ponte do Piqueri para quem faz o retorno a partir da pista sentido Castelo Branco. Ele pega o retorno e enfrenta ali um estrangulamento de trânsito. Esse trânsito já se acumula até um pouco antes da ponte, porque houve essa interdição por lá durante todo o fim de semana, houve a retirada da caçamba e também a consequente retirada da figa, a via que acabou sendo sacrificada, porque a caçamba acabou entrando e inutilizou essa viga, e por causa das obras de recolocação, haverá todo um procedimento para que a ponte seja restabelecida. Ela funciona, mas ainda precisa deste reparo. Para não acontecer interdições no trânsito, ela permanecerá com essa do trânsito da marginal, ela ficará interditada e, por causa disso, o trânsito ficará, portanto, com problemas por pelo menos 3 meses ali naquela região. Então, aquele retorninho, nós estamos no ritmo de férias, o trânsito um pouco menos intenso, mas é sempre bom o motorista ter atenção àquele ponto, porque ali o trânsito vai ficar estrangulado um pouco, pelo menos, nos próximos 3 meses, 90 dias aí, pelo menos.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento da Caçula de Pneus. Caçula de Pneus, a oficina do seu carro, a número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
8h54.
Repita.
8h54.
Seu carro tá balançando, sem controle, saindo de lado nas curvas? E é amortecedor. Olha só, a Caçula de Pneus tá com uma super promoção de amortecedores a preços imbatíveis em até 12 vezes. Troque agora. Acesse caçuladepneus.com.br, ligue 3040-6464 ou confira nas lojas. Caçula de Pneus, a número 1 em serviços automotivos. Sua revendedora oficial Pirelli.
Caçula de Pneus.
Todos juntos fazem um trânsito melhor.
Oito e cinquenta e cinco.
Repita.
8h55.
Ouvinte conectado, Jovem Pan Viber. 567000.
Os ouvintes participam da programação da Jovem Pan aqui no Jornal da Manhã com sua opinião. Vamos ouvi-los.
Se o Haddad quer melhorar a qualidade do trânsito e diminuir a quantidade de acidentes na marginal, ele tem que investir em educação do motorista. O motoqueiro que não respeita a sinalização, as leis do trânsito, o cara que sai da balada e vai correr, é isso que vai acontecer para diminuir os acidentes, não diminuindo a velocidade. Nilson de São Paulo.
Meu nome é Murilo Marques, de São Paulo. Na minha opinião, o pendolão é só a ponta do iceberg. Quando a caixa de Pandora do BNDES for aberta, cabeças vão rolar. Infelizmente, a impunidade vai prevalecer, mas pelo menos o povo vai ter uma consciência maior do que acontece por trás das mesas dos políticos.
Ainda bem que eu não moro na cidade de São Paulo, porque os paulistanos estão perdidos. Meu Deus, esse prefeito é muito ruim. Reduzindo velocidade, daqui uns dias ele vai colocar limite de velocidade ou até nos passos dos paulistanos. Meu Deus, que homem ruim. Raimundo Cavalieri, Bitinga, São Paulo, Brasil.
56, 7000, 7000, Viber da Jovem Pan, participe.
E agora a informação vem com Anderson Costa.
Criança de 7 anos é esquecida por funcionários da TAM no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A menina embarcaria para João Pessoa na manhã deste domingo, mas foi deixada em frente a um portão de embarque errado. Os pais pagaram para a companhia aérea a taxa para que a filha fosse acompanhada até o momento da decolagem, o que não aconteceu. A mãe Carolina Petter descreve os momentos de tensão que ela passou no aeroporto assim que entregou a criança no balcão da TAM.
Chamou um funcionário e falou: "Oh, ela você tem que levar, e tem mais uma senhora aqui também, tem um senhor cadeirante que você tem que pegar", enfim, uma correria, o aeroporto cheio, e nisso o funcionário já saiu andando e nós fomos atrás, e assim ela foi, me olhou, não queria embarcar, Eu falei, não, filha, vai dar tudo certo, ele vai te levar daqui até o avião. Eu tava um pouco nervosa, a funcionária esperou 10 minutos, falou pra mim, olha, sua filha tá dentro do avião. Fique tranquila que tá tudo certo. Fiquei bem aliviada, mas mandei uma mensagem pro WhatsApp, no celular, que tava dentro da mochila dela. Eu falei, Lu, me fala onde você tá. Ela falou, mãe, por favor, fica comigo até eu entrar no avião. Eu falei, fico. Vou ficar com você até... E até então eu tava achando que ela ia embarcar. Com todo esse processo mal feito, tava nervosa, né, vendo que tava tudo sendo feito de qualquer jeito, mas eu ainda tava tranquila de que ela iria entrar no avião e acabou.
Uhum.
Eu falei, filha, vou ficar com você no telefone até a gente embarcar. Fui conversando com ela, falei, vai me falando o que tá acontecendo, vai me dizendo se tem alguém do seu lado, se não tem. E nisso ela pediu pra falar com meu marido. E passado uns 5 minutos que ela começou a falar com meu marido começou a falar, para de chorar. O que aconteceu? Não perdeu o voo, não, imagina, não perdeu, Lu, para com isso, para de chorar.
A menina perdeu o voo e somente após 40 minutos foi levada de volta para os pais. A garota viajou nesta segunda-feira acompanhada do avô, que veio de João Pessoa para buscar a neta. Em nota, a TAM afirmou que houve uma falha no processo de embarque da menor, ocasionando a perda do voo. A empresa diz que a menor não deixou de ser assistida.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento da Caçula de Pneus, a oficina do seu carro. A número 1 em serviços automotivos. Ligue 3040-6464.
8h59.
Repita.
8h59.
Na Jovem Pan, Minuto Turismo. Oferecimento CVC. Na CVC, momentos que valem muito, custam pouco. CVC, sempre com você.
Com as atrações bombando de gente e uma temperatura bastante agradável, Orlando, na Flórida, revive agora a saudável disputa entre os parques da Disney e da Universal. Uma novidade é a locomotiva da atração Harry Potter, que recria uma viagem fantástica entre os parques da Universal e a área de diversões Islands of Adventure, com suas montanhas-russas alucinantes. Ambos fecham às 20 horas. Mas as famílias e os marmanjos continuam se divertindo até as 2 da manhã em City Walk, o espaço de restaurantes e lojas que tem acesso gratuito. Entre as diversas opções do City Walk da Universal estão os competentes hambúrgueres do Hard Rod Café e o restaurante The Cowfish, que navega entre sushis e steaks. Na Disney, além dos restaurantes típicos de países na área de Epcot, as novidades passam pelo competente restaurante italiano Trattoria al Forno, no calçadão de Boardwalk. Ainda em Orlando, há uma nova Legoland, inteiramente dedicada às crianças. Outra novidade de Orlando é a roda gigante Orlando Eye, de 132 metros de altura. Eu achei meio sem graça se comparado às rodas gigantes de Las Vegas e de Londres, na Inglaterra. Mas Orlando ainda promete para esse novíssimo complexo um museu de cera com a marca Madame Tussauds e um imenso aquário. Em todo caso, na dúvida entre Disney e Universal, visite os dois e faça uma boa viagem até a Sunny Florida.
Já sabe qual sua próxima viagem? Nada melhor do que sol, praia e infraestrutura de primeira para relaxar sem se preocupar com nada. Viaje com a CVC para os melhores resorts de praia do Brasil e aproveite as melhores condições de pagamento. Tudo em até 10 vezes sem juros. Resorts com estrutura completa de hospedagem e lazer para toda a família. Com sistema de tudo incluído, de comidas e bebidas à vontade. Vá a uma loja CVC, acesse o site cvc.com.br ou consulte seu agente de viagens. CVC, sempre com você.
Jovem Pan e o tempo.
Aos poucos, uma frente fria deixa o sul em direção ao sudeste, provoca nebulosidade e chuvas em toda a faixa leste da região sul, norte do Paraná, também boa parte do Mato Grosso do Sul e também no estado de São Paulo. Já no interior gaúcho e também áreas mais próximas da Argentina, o tempo começa a abrir ao longo do dia. Os ventos que passam a soprar de sul derrubam a sensação térmica em todos os estados do sul. No interior do país, o tempo segue firme e ensolarado e as instabilidades seguem concentradas entre o norte e o nordeste. Destaque para as chuvas mais fortes previstas em Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém. As chuvas também ganham força no litoral do Nordeste. No estado de São Paulo, as instabilidades da frente fria provocam pancadas de chuva alternadas com períodos de melhoria, especialmente sobre o litoral sul paulista. Na capital, mesmo com as chuvas, a sensação de abafamento persiste. É somente no decorrer da quarta-feira que os ventos mudam para o quadrante sul e a sensação térmica despenca. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.